Jornal Câmara dos Deputados. Aumento do número de mortes entre jovens preocupa deputados.
Desconto do Pronaf pode beneficiar quem pagou em dia.
Plenário retoma a mini-reforma tributária amanhã.
A Câmara começa a discutir e votar nesta terça-feira o projeto de conversão que altera a medida provisória número 66 sobre a mini-reforma tributária.
A apreciação da matéria foi adiada para esta semana, pedido do PFL, que reivindicou o maior prazo para analisar a proposta, considerada complexa, porque envolve vários assuntos polêmicos.
Mas enquanto os deputados tentam chegar a um acordo sobre a MP, outras 7 medidas provisórias passam a trancar a pauta de votações da Câmara a partir desta semana. É o que você confere na matéria de Adriana Romeu.
Enquanto os líderes partidários não entram em acordo para votar a medida provisória da chamada mini-reforma tributária, outras MPs vão se acumulando na pauta de votações da Câmara. Nesse final de semana, mais uma teve o prazo de votação vencido. É a MP que garante o pagamento do seguro-desemprego ao trabalhador resgatado em condições de escravidão. Também passa a trancar a pauta de votações a partir dessa semana a medida provisória 75, que trata de alterações na legislação tributária federal. A partir do dia 12, quinta-feira, outras duas MPs passam a bloquear a pauta. A medida provisória que estabelece as regras para a formação da equipe de transição para o novo governo e a MP que autoriza o repasse de créditos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro para a compra de títulos do Tesouro Nacional. Além das medidas provisórias que obstruem a pauta, ainda há outros 4 projetos de lei cuja urgência foi pedida pelo Poder Executivo, que também trancam a pauta de votações. Precisa ser realizada ainda, em plenário, a eleição da comissão representativa que vai funcionar durante o recesso parlamentar. Devido à necessidade de votação do Orçamento Geral da União para 2003 e ao impasse em torno da reforma tributária, é muito difícil que a pauta da Câmara seja desobstruída ainda este ano. Isso vai levar a nova Câmara, que inicia seus trabalhos em fevereiro, a ter a incumbência de desbloquear a pauta. A MP 78, por exemplo, que autoriza o governo brasileiro a doar vacinas e equipamentos ao Paraguai para o combate à febre aftosa, passa a trancar a pauta a partir de fevereiro do ano.
O presidente da Comissão Mista de Orçamento, José Carlos Aleluia, já admite que o Congresso só deve concluir no dia 20 de dezembro a votação da Lei Orçamentária de 2003.
Hoje à tarde, os deputados e senadores da comissão retomaram a votação dos relatórios setoriais da Fazenda e Desenvolvimento, Infraestrutura, Saúde, Integração Nacional e Meio Ambiente e Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
Economia. Deputada pede mudança na economia para melhorar qualidade de vida.
Vanessa Graziottin, do PCdoB amazonense, defendeu a adoção de uma política de desenvolvimento que fortaleça a soberania e viabilize a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.
Ao comentar a contradição entre a existência de um terço da população na miséria e os elevados lucros do setor financeiro, Vanessa Graziottin afirmou que o presidente eleito precisa adotar políticas que mudem a economia para mudar o Brasil.
Barros, do PSDB do Acre, alertou a equipe econômica do governo de Lula para que tome medidas severas contra a onda crescente de inflação, mesmo que sejam impopulares.
Esse controle deve ter prioridade absoluta, afirma Sérgio Barros, lembrando que o país lutou durante 30 anos para domar a inflação, o que foi conseguido com o Plano Real.
Regis Cavalcante, do PPS de Alagoas, afirmou que a política protecionista norte-americana dificulta a discussão da criação da ALCA com a participação do Brasil.
Nilson Mourão, do PT do Acre, sugeriu que o Executivo retire do Congresso a mensagem sobre o acordo que permite a utilização da base de Alcântara, no Maranhão, pelos Estados Unidos.
O deputado que relatou a audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional sobre o assunto espera que o presidente Lula decida sobre o futuro do centro de lançamento, ouvindo a opinião de todos os envolvidos.
Nilson Mourão alerta que, se o acordo for aprovado, o Brasil ficará impedido de desenvolver tecnologia de veículos lançadores de satélites, colocando o programa espacial brasileiro sob o controle dos Estados Unidos, o único país que será favorecido.
Desconto do Pronaf pode beneficiar quem pagou em dia.
Pompeu de Matos, do PDT, informou que teve audiência com o ministro do Desenvolvimento Agrário, José Abrão, para tratar do desconto do Pronaf, concedido aos agricultores do Rio Grande do Sul que tiveram perdas com a seca.
Pompeu de Matos explicou que o governo concedeu um desconto de R$ 500 no pagamento do financiamento para os agricultores familiares, mas que a medida beneficiou apenas os que ainda não haviam pago as parcelas.
30 mil pequenos produtores que pagaram em dia para obter crédito para a nova safra acabaram prejudicados, disse Pompeu de Matos.
Em função disso, nós estamos reivindicando ao ministro José Abrão, um voto do Ministério junto ao Conselho Monetário Nacional, pedindo autorização para que estes 30 mil agricultores tenham o abatimento desses R$500 no financiamento seguinte, que é o financiamento que está em vigor. É perfeitamente possível, por quê? Porque o dinheiro já está alocado. Já foi definido o dinheiro para o combate às perdas da seca para 100 mil famílias, ou seja, R$50 milhões. E só foram gastos 35 milhões. Existem 15 milhões disponíveis. No entanto, como o desconto terá que ser feito no próximo financiamento, é preciso autorização do Conselho Monetário Nacional.
Chico Graziano, do PSDB Paulista, considera um grande avanço para a pecuária a decisão do Conselho Monetário Nacional de incluir o leite na política de garantia de preços mínimos.
De acordo com o Chico Graziano, será possível alocar recursos de financiamentos para que cooperativas e laticínios façam a estocagem do leite em pó e derivados, garantindo mais de 3 milhões de empregos no setor.
Serafim Venzon, do PDT de Santa Catarina, alertou que vários produtores de frango e suínos estão indo à falência devido aos altos preços do milho.
Serafim Venzon pediu o apoio da Conab para forçar a queda do preço. O deputado lembrou que o anúncio de que o governo vai importar o produto já fez com que o milho aparecesse no mercado com valores menores.
Deputado adverte que Lula vai herdar desordem econômica.
A sociedade precisa saber que Fernando Henrique está transmitindo a Lula uma situação de desordem econômica e que a retomada do crescimento não será tarefa fácil. Quem afirma é o deputado Pedro Eugênio, do PT pernambucano.
Pedro Eugênio critica que o governo usa a transição para transmitir uma imagem de equilíbrio e atribui as dificuldades econômicas ao endividamento público e à tendência de alta da inflação.
Ângela Guadagnin, do PT paulista, afirmou que a eleição de Lula representou a vitória de anos de luta dos trabalhadores.
Ângela Guadagnin reiterou o compromisso do Partido dos Trabalhadores com os 60 milhões de brasileiros que elegeram Lula para democratizar a terra, a riqueza, o poder e a cultura, diminuindo a violência, a miséria e a exclusão social.
Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB paulista, afirmou que a iniciativa do governador de Minas Gerais de recorrer à União para cobrir as dívidas do Estado transformará o governo federal em um hospital financeiro.
O deputado teme que atender o governo mineiro represente um sério precedente. Mendes Tami lembra que enquanto Minas fica um mês sem verba para o funcionalismo, Mato Grosso tem 3 folhas de salários em atraso.
Deputado pede audiência para discutir aumentos da CELPA.
Luciano Zica, do PT paulista, propôs a realização de audiência na Comissão de Minas e Energia para discutir a definição de tarifas de energia e os direitos dos trabalhadores das centrais elétricas do Pará, do Grupo Rede.
O deputado explicou que a Assembleia Legislativa está apurando o valor da tarifa de energia e o repasse dos ganhos de produtividade da CELPA para empresas do mesmo grupo.
Luciano Zica esclareceu que a questão foi levantada em estudo da USP, indicando aumento da tarifa superior à inflação, corte de 38% nos custos com pessoal, elevação da produtividade e transferência de R$300 milhões para outras.
Dr. Rosinha, do PT, expôs a situação falimentar de 154 pequenas empresas do Paraná e a demissão de 3 mil trabalhadores por causa da Brasil Telecom, que não honrou contratos de prestação de serviços com as empreiteiras, entre elas a IEXA.
Doutor Rosinha responsabiliza o governo federal pela situação, porque ao privatizar o setor, permitiu que 3 empresas dominassem as telecomunicações, massacrando usuários e pequenas empreiteiras.
Jonival Lucas Júnior, do PMDB, enviou ofício à Presidência da República e aos Ministérios da Integração e do Desenvolvimento Agrário, visando sensibilizar as autoridades para o problema da seca no semiárido baiano.
Jonival Lucas Júnior quer o empenho dos deputados nordestinos para conseguir que o Executivo tome medidas para diminuir o sofrimento da população e confia que o novo governo vai adotar soluções definitivas para o problema da estiagem.
Edinho Bez, do PMDB, informou que mais de 50% das vagas de trabalho temporário para o verão em Santa Catarina foram preenchidas, gerando 40 mil empregos nos hotéis, bares, restaurantes e comércio do estado.
Edinho Bez qualifica o turismo como uma das maiores fontes geradoras de emprego e renda e apelou ao futuro governo para divulgar as belezas turísticas do Brasil.
Marcos Lima, do PMDB de Minas Gerais, divulgou a Carta dos Municípios, preparada no 3º Congresso Brasileiro de Tecnologia da Informação para os Municípios.
A elaboração do documento, segundo Marcos Lima, foi coordenada pelo prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira, presidente da Federação Mineira das Associações Microrregionais de Municípios.
Alceste Almeida, do PL de Roraima, pediu ao presidente Fernando Henrique e a Luiz Inácio Lula da Silva que a demarcação da área indígena em Raposa Serra do Sol seja reestudada.
A região é responsável pela produção de 120 mil toneladas de arroz, que gera 12 mil empregos, disse Alceste Almeida, preconizando que a demarcação parcial da área possibilita a convivência pacífica com os índios e mantém a produção.
Celcita Pinheiro, do PFL, registrou a realização do 2º Seminário de Primeiras Damas e Gestores Sociais Mato-Grossenses, que discutiu políticas públicas de assistência social.
Durante o encontro foi apresentada a agenda Mato Grosso Mais Forte, reunindo as propostas do governo eleito para melhorar a condição social no estado, disse seu Pinheiro.
Homenagem. Deputado destaca a atuação da Associação Cristã de Moços.
A Câmara realizou sessão de homenagem pelo centenário da Associação Cristã de Moços do Estado de São Paulo.
O presidente da sessão e autor do requerimento, Severino Cavalcante, salientou que a entidade, uma instituição internacional, congrega pessoas sem distinção de raça, posição social, crença religiosa ou política.
Após lembrar o fundador da entidade, George Williams, o deputado pernambucano enfatizou que o objetivo é proporcionar aos jovens atividades saudáveis, sem esquecer o aspecto espiritual da vida.
Severino Cavalcante elogiou a atuação da ACM, acrescentando que a associação proporciona ao povo brasileiro condições igualitárias no acesso à cidadania.
A Câmara também realizou sessão solene para comemorar o 90º aniversário da Universidade Federal do Paraná, atendendo o requerimento dos deputados Luiz Carlos Rauli e Gustavo Fruit.
Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, lembrou que a universidade foi idealizada por Rocha Pombo, que em 1892 lançou a pedra fundamental no Largo do Ouvidor, Pardinho, sendo inaugurada 10 anos depois.
Rauli destacou que a instituição sempre comprovou sua eficiência e a qualidade do ensino oferecido em suas faculdades.
Gustavo Fruit, do PMDB, por sua vez, salientou que o prédio localizado na Rua 15 de Novembro foi escolhido pelos curitibanos como símbolo da capital paranaense.
A Universidade Federal do Paraná é uma realidade muito distinta daquela imaginada por seus idealizadores, reunindo mais de 30 mil pessoas comprometidas com a produção do conhecimento e sua transmissão, ressaltou Gustavo Fruit.
Jorge Cury, do PFL Baiano, registrou os 12 anos da TV São Francisco, completados no dia 1º de dezembro.
Instalada em Juazeiro, na Bahia, a TV São Francisco, sob a administração de Amaury Eduardo Peckelman, atinge 30 municípios, totalizando cerca de 1 milhão de telespectadores, destacou Jorge Cury.
Já o deputado Oliveira Filho, do PL do Paraná, cumprimentou a direção e funcionários do jornal Folha do Boqueirão pelo 9º aniversário de fundação.
Administrado por Francisco Garcês, o jornal está sempre voltado para o atendimento à população, destacou Oliveira Filho.
Aumento do número de mortes entre jovens preocupa deputados.
Os jovens brasileiros estão morrendo como se estivessem numa guerra. A afirmação é do deputado Dr. Evilásio, do PSB Paulista, preocupado com os índices de violência verificados em pesquisa do IBGE.
Dr. Evilásio lamentou que não existem políticas públicas para conter o problema, acrescentando que a violência foi um dos temas mais abordados na 4ª Conferência das Cidades, realizada em Brasília semana passada.
João Grandão, do PT Sul Mato Grossense, considera preocupante o resultado da pesquisa por a redução da expectativa de vida do homem brasileiro por causa da violência.
O deputado adverte que as pessoas estão morrendo precocemente diante da incompetência dos governantes de promover a inclusão social.
Para João Grandão, a miséria provocada pelo desemprego e pela omissão das elites é a grande causadora da violência.
Marçal Filho, do PMDB, lamentou que o Mato Grosso do Sul esteja entre os líderes no ranking de mortes violentas entre os jovens, junto com São Paulo, Amapá e Rio de Janeiro, de acordo com dados do IBGE.
Medidas urgentes no âmbito do Legislativo, ações efetivas no Executivo, celeridade do Poder Judiciário e valorização da família são imprescindíveis para mudar esse quadro, afirma Marçal Filho.
Lincoln Portela, do PSL Mineiro, elogiou a Câmara pela promoção do seminário Avaliando o Controle Social das Políticas Públicas da Saúde e de Assistência Social.
Lincoln Portela ainda manifestou a esperança de que o Conselho de Desenvolvimento Social use os recursos oriundos da iniciativa privada e do orçamento para o combate à fome.
André Benassi, do PSDB Paulista, voltou a cobrar medidas para resolver o caso dos aposentados e pensionistas da extinta rede ferroviária federal, que recebem proventos com valores que não correspondem ao que teriam direito.
André Benassi não concorda com a alegação do Ministério do Planejamento de que a complexidade da liquidação da Refesa impede a previsão de uma data para que a situação esteja corrigida.
Jovair Arantes, do PSDB, ressaltou os esforços do SENAI de Goiás para adaptar o plano de trabalho da instituição às realidades regionais e nacionais, para promover a formação e a capacitação de trabalhadores.
Jovair Arantes informou que mais de 120 mil pessoas receberam certificados de conclusão de cursos profissionalizantes entre 1999 e 2001.
Educação.
Liberados recursos do Banco Mundial para o Rio de Janeiro.
Simão Cecim, do PPB, acredita que o ensino público no Rio de Janeiro vai melhorar com a aplicação, a partir de janeiro, do financiamento de 100 milhões de dólares através do Banco Mundial para aprimorar as escolas de níveis fundamental e médio.
De acordo com Simão Cecim, o projeto prevê capacitação dos professores, gerenciamento das escolas, reforma institucional, combate à evasão escolar e meios de superar a distorção entre a idade e a série cursada.
Costa Ferreira, do PFL do Maranhão, enfatizou que a questão educacional deve receber atenção especial, devido à sua importância na formação e preparação da juventude para o exercício da cidadania.
Por isso, Costa Ferreira julga necessário o investimento em escolas técnicas públicas, garantindo aos estudantes mais carentes condições de terem uma profissão compatível com o mercado de trabalho.
Darcísio Perondi, do PMDB, registrou a inauguração amanhã do Centro de Combate ao Câncer de Ijuí, no Rio Grande do Sul.
Além do tratamento para a doença, o novo instituto vai trabalhar na prevenção e formação de agentes de saúde, destacou Darcísio, lembrando a importância desse atendimento.
Vai atender 1,5 milhão de pessoas, 120 municípios. Esse Instituto do Câncer, que é um CACOM, com toda a aparelhagem possível para combater o câncer, será em Ijuí, no Hospital de Caridade de Ijuí. Investimento de R$5 milhões do Ministério da Saúde e em torno de R$200 mil da comunidade local e regional.
Carlito Merz, do PT catarinense, relatou visita que fez à Estação Comandante Ferraz, na Antártica, que realiza pesquisas científicas, principalmente nas áreas de geologia e climatologia.
Desenvolvido pela Marinha, o Programa Antártico Brasileiro é destaque por ocupar de forma pacífica e sustentável o continente e é estratégico para o Brasil, elogia Carlito Merz.
Mauro Benevides, do PMDB, informou que a Faculdade de Direito do Ceará vai completar 100 anos em 2003. Ele assinala que a instituição é exemplo no ensino superior e formou juristas e personalidades políticas reconhecidas em todo o país.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para examinar a segurança do CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. O presidente do TCU, ministro Humberto Souto, comenta o trabalho.
O CIAF é um sistema de informação que permite o controle orçamentário, financeiro e patrimonial da União e é bastante consultado pelos parlamentares e pelos técnicos do Tribunal nas atividades de fiscalização. O trabalho do Tribunal consistiu em avaliar o nível de segurança do CIAF e a possibilidade de serem contidas fraudes contra a administração pública por meio do uso indevido do sistema. O Tribunal de Contas concluiu que o CIAF carece de medidas para garantir maior segurança e confiabilidade e, por isso, recomendou às instituições públicas que gerencia e opera o sistema uma série de providências. Dentre elas, destaco a implementação de planos de contingência para o caso de sinistros ou situações que venham a comprometer a operação do sistema e a exigência de que os agentes financeiros forneçam relatórios de conformidade já definidos em regulamentação normativa.
Esse foi o pronunciamento do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto.
A Voz do Brasil. de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.